Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? O que era um sonho, hoje é realidade. A solidão que um dia me assombrara, por ti foi repelida. Convidam Jarlene e Lindomar. Convidam para sua cerimônia de casamento, que se realizará às 20 horas, dia 31 de maio. De 2014, na quadra 405, Sul, Alameda 12, Lote 1, Palmas, Tocantins. Centro Educacional Aquarela, próximo ao Corpo de Bombeiros. Então, o segundo casamento do Lindomar. Dia 31 de maio. 31, está bem em cima aí, né? Hoje é? 21? Daqui 10 dias. 31 de maio. 2014. Amém, gente? Quem? Puder prestigiar o Lindomar. Deus tenha misericórdia dos que aí, né, da vida que não está fácil. Que Deus abençoe o casamento do Lindomar, que Deus dê a eles, a Jarlene e a Lindomar, muita paz, muita felicidade. Amém. Quinta-feira que vem nós temos reunião de casais. Quinta-feira que vem nós temos reunião de casais. Amanhã. Quinta-feira que vem não é amanhã? Não é não? Então é amanhã. Quinta-feira próxima, que vem agora. Reunião de casais. A Carmen estava fazendo um... estava fazendo um caldozinho, um arrozinho com tal, etc. Estava até aumentando o número de gente nas reuniões, né? Mas depois o pessoal não tem, tudo é assim, cara. Você tem que ir atrás. Se você deixar, esperar que as pessoas vá até você levar os 10 reais, é assim, é normal, a gente sai, esquece, vai embora. Então tem que ter uma pessoa atrás, certo? Pega aí 10 reais, tá bom? Vou começar logo com o meu aqui, ó. Faz, tava indo bem, tava bom. Não tem trocado aqui, cara, como é que eu faço agora? Depois você me dá o troco. Olha, ó. Depois você me dá o troco. Então aí. Para começar. Começar? Hã? Se o quê? Não, eles querem, continua. Querem sim. Viu? Hã? Pois é. Aí você escolhe, né, qualquer coisa que fizer, um arrozinho com carne seca, um que mais? Um caldo, né? Um caldo. Quem que faz aquele caldo de abóbora? Abóbora é o... É a... Você faz também, né? Bom, aí qualquer coisa. Qualquer coisa. E o pessoal está convidado, então, para a igreja. Aliás, para a... Reunião de casais amanhã. E nós estamos pensando seriamente, seriamente. Eu falei que Deus tenha misericórdia de nós no começo. Né? O pessoal pensou assim, tá, que eu estava falando alguma coisa de Lindomar, não é não. Tem nada a ver. Estou falando que Deus tenha misericórdia de nós mesmo, que não está nada fácil. Em todos os sentidos. Nós estamos pensando seriamente fazer um final de semana aí com os jovens. Ajudar os pais na educação, na criação. Ajudar os pais. Falar um pouco de Deus para esses meninos. Que às vezes a gente, hoje nós orando aqui nesse sentido, a gente não vê quando o filho cresce, né? Os pais são os primeiros a não perceber que os filhos cresceram. Você não vê a hora que o seu filho passa, neném de braço, neném de colo, passa para adolescência, a gente não percebe a hora que eles passam de uma fase para outra. E então, quem sabe, a gente pregando alguma coisa para eles, possam despertá-los e possa fazer com que os pais sejam ajudados, né, na orientação, alguma coisa que Deus possa falar conosco, nesse sentido. Eu lembro uma passagem aqui, que Jesus... É Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas, capítulo 23, versículo 26. E quando...
E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos.
Amém. Repete, por favor, vamos ler novamente.
E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos.
Amém. Então, vocês, não sei se vocês concordam, mas Jesus diz o seguinte, que não vai passar uma vírgula das Escrituras sem que tudo se cumpra. Tudo vai se cumprir. Então, se ele disse que viriam dias, onde as pessoas diriam aos montes que caíssem sobre eles, certamente é porque não estava fácil, né? Com certeza não seriam dias fáceis de viver. E Jesus disse assim também, que se fizeram isso com ele, que não fariam conosco. E eu acho que nós estamos, se naqueles dias, ele disse, virão dias. Eu acredito que esses dias, se eles não chegaram, eles estão chegando. Eles estão realmente aí chegando. Vocês lembram lá daquele Mateus 24, quando fala assim, ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, né? Não está e não vai ficar, vai piorar. Vai ficar cada vez mais difícil ser mãe e ser pai. Muito difícil ser mãe e ser pai. Por isso que ele fala assim. Onde é que está o versículo? Ele diz, bem-aventurado aquelas que? 29. Porque eis que é um dia de dias em que dirão, bem-aventuradas estéreis. E os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Ou seja, bem-aventurado, feliz daquele que não for pai e que não for mãe naqueles dias. Bem-aventurado aqueles que não forem pai e não forem mãe naqueles dias. Não é todo mundo que vê dessa forma. Não é todo mundo que vai sentir isso. Não vai ser todo mundo que vai sentir isso. Os pais, às vezes chegam até a matar seus filhos, como aconteceu aí, esse caso aí do médico que, né, forneceu lá uma injeção letal para poder matar o próprio filho. Então isso não vai acontecer com todo mundo, mas vai acontecer com a igreja, vai acontecer com o povo de Deus. O povo que tem coração, o povo que tem alma, o povo que tem sentimento, o povo que ama, tem misericórdia. Então não vai ser fácil para nós. Então Jesus disse, fizeram isso com o lenho verde, que não vai acontecer com vocês. Amém? O lenho verde e o lenho seco. Nós somos os lenhos secos. Se fizeram isso com a igreja, onde ele estava vivo, Jesus estava vivo, fizeram isso com a igreja lá, o que não se fará com a igreja hoje? Com a igreja hoje. Com os nossos filhos, né? Com as nossas filhas. Como não vai ser difícil? Porque, até comentava hoje aqui o seguinte, que os pais fazem para os filhos. Os pais fazem eles entesouram para os filhos. Os pais que fazem para os filhos. E não os filhos para os pais. Então a tendência da igreja é conservar a palavra de Deus. Conservar, não tem como a gente não fazer para os filhos. Não tem como nós não lutarmos pelos nossos filhos. Não tem como a gente dizer para o menino ou para a filha, vai embora, pega sua mala e some. Não, o mundo vai fazer isso. O mundo pode fazer isso, mas a igreja não vai fazer isso. A igreja não, ela não aceita. A igreja tem os filhos como os pintinhos debaixo da asa. A igreja não aceita, ela vai chorar, ela vai lamentar pelos filhos. Porque a igreja, eu volto a repetir, ela não se conforma em perder os filhos. Amém? Então Deus já manda e a gente já tem que fazer isso o mais cedo possível, já ir pensando e ver o que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pelos dias que eles estão vivendo. Eles chegaram no mundo e encontraram o mundo do jeito que está. E cabe a nós, que já tivemos experiências com outros mundos, de alertarmos e orarmos e lamentarmos e chorarmos por eles hoje, para que Deus tenha misericórdia deles. Amém? Não tem outra coisa a fazer, a não ser lamentar. Lamentar. Quando eles começaram a chorar por Jesus, Jesus parou ali e voltou para as mulheres e disse: olha, não chora por mim, minha filha, porque eu aqui o problema meu aqui é... Todo mundo imaginava que o problema desse fosse físico, né? Vendo ele carregar aquela cruz, sangue saindo aqui, coroa de espinho na cabeça. Pensava que o problema dele fosse físico, mas o problema maior dele estava na alma. O problema maior dele estava a angústia. Aquilo ali estava, né, chegando à flor na pele. Não era problema físico. Problema físico a gente suporta, gente. O que nós não suportamos é a angústia, é o tormento. O que a gente não suporta é a pressão espiritual. Isso é que a gente não suporta. Mas problema físico, quem dera se os nossos problemas fossem físicos, que a dor fosse apenas física. Concorda, Tony? Mas o que envelhece a gente, o que nos deixa de cabeça branca, o que nos leva para os problemas depressivos é a alma. É a dor da alma, a dor do espírito, a dor que vem lá do fundo. Amém? Então, nós vamos aproximando cada vez mais do fim. Parece que a gente já começa a sentir o calor do fim, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Só um minutinho, por favor. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 12. Bom, antes, porém, pode ler a partir do versículo 5, filha.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito.
Amém.
E naquela mesma hora, o seu criado sarou.
Bom, isso. Então, nós fizemos uma leitura mais, um trecho maior, para poder mostrar o seguinte. O centurião era uma pessoa, ele não era uma pessoa evangélica, ele não era uma pessoa do povo de Deus. Ele não era uma pessoa, para comparar hoje, ele não era um crente. Ele não era um crente. Para você comparar com os dias de hoje, o centurião era uma pessoa do mundo, não era um crente. Só que o centurião, ao ouvir Jesus, o centurião ao ter uma experiência ali com Jesus, sabendo do que Jesus estava falando, etc. tal, ele creu em Jesus. Ele acreditou em Jesus. E ele aproveitou a oportunidade para poder pedir socorro pelo servo dele, a serva dele, serva. Uma menina que estava doente, não é assim? Servo. Pois é um servo dele que estava doente. Então ele aproveitou a oportunidade para pedir ajuda. Ele era uma pessoa estranha ao meio, né, ao povo de Deus. Mas ele pediu ajuda para Jesus. Então, aqui, deixa bem claro, mais embaixo, uma coisa. Jesus maravilhou-se com a fé daquele homem. Então, ele falou: olha, o que importa é que essa pessoa vai ter fé. O que importa é se a pessoa vai pedir ajuda. Então, quando ele falou: chora pelos seus filhos, chora por vocês, chora. É que se nós acreditarmos, nós vamos chorar pelos nossos filhos. Só que se nós não acreditarmos, nós não vamos pedir ajuda. Nós vamos achar que é deixa desse jeito mesmo, é assim mesmo, deixa rolar. Né? Não, mas se nós acreditarmos, nós vamos pedir ajuda para Deus. E não interessa se você é crente, se você não é crente, o que importa é que você vai pedir ajuda para Deus. Então, a hora que a coisa apertar, que as pessoas disserem: cai sobre nós, olha, né? Nós não estivemos aguentando mais, não estivemos suportando mais, aí talvez não seja mais hora da gente pedir ajuda. Não seja mais hora de pedir ajuda. Mas agora, a hora de pedir ajuda é agora. É não esperar chegar essa hora. Não espera chegar aquele momento. Ai das grávidas, ai das que amamentarem, das que tiverem, né, dos pais, das mães, etc., como nós falamos. Nós não vamos esperar chegar aquela hora, não. Aquela hora, uma hora de desespero. E nessa hora de desespero, você não tem consciência do que está fazendo, vai pedir realmente é que os montes caiam sobre a gente. A gente quer mostrar uma coisa aqui, que nós queremos mostrar aqui uma coisa, que nós foi falado esses dias aí, a respeito disso aqui, ó, que nós entendemos que Jesus veio do céu e entrou aqui no mundo, né? Ele vai entrar, vai passar pelo mundo. Agora imagina vocês, depois que ele passar pelo mundo, depois que Jesus atravessar o mundo, atravessou o mundo, ele saiu e subiu. Né? Ele saiu do mundo e subiu ao céu. Isso aqui é para poder entender. Isso é para poder entender o que a gente quer, o que Deus quer passar para nós. Então, nós todos estamos passando pelo mundo, depois nós vamos sair e vamos subir ao céu. Mas veja bem, e quem não subir? E quem não subir ao céu? Então, eu entendo que daqui para frente, vocês concordam que essa aqui é a primeira morte? Quando Deus diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer, você morre. Então, esse aqui, ó, Jesus habitou o corpo da morte. O corpo da morte. Nós estamos hoje no corpo da morte. Então, esse período aqui é um período de morte. Que morte? A primeira morte. Essa é a primeira morte. Nós estamos vivendo o tempo da morte. Aí Jesus disse que nos daria vida. Eu vim para tirar vocês dessa situação e dar a vocês vida. É assim? Eu vim para dar a vocês... Dá para entender? Dá? Está entendendo, cara? Ou não? Está entendendo? Está entendendo? Danilo. Está entendendo? Então explica para nós aqui. Vem cá, explica aqui. Dá o microfone lá para ele. Vem cá, explica, ué. Faz questão. É, ué. Nós estamos aqui conversando, gente. Vem cá. Dá o microfone para ele aqui. Explica para a gente do jeitinho que você entendeu. Do jeito que você entendeu. Não precisa ser do jeito que eu entendi, não. Lá no quadro. Você vai mostrar lá no quadro. Hã? Lá no quadro eu entro para a turma.
Eu entendi que o senhor falou assim, certamente no dia que se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás.
Isso.
E como a gente já nasceu alimentado dela, então estamos mortos, passando pela primeira morte.
É, né? Nós estamos mortos, fomos mortos, morremos naquele dia.
Naquele dia, exatamente.
O dia que nós comemos, a morte passou para todo mundo. Passou para todo mundo. E todos pecaram, todos morreram.
Que esse corpo é o corpo da morte.
É assim?
Sim, senhor.
Então, quando a gente termina esse período aqui, que a gente entra dentro da terra, na verdade a gente não é o fim. Não é o fim. E a morte, na realidade, teria que ser o fim, mas é o fim. Nós continuamos na mesma situação. A gente é o fim só dessa carne. É o fim dessa carne. Mas a gente não continua morto. Continua, nós continuamos. A morte não é o fim. Então a gente continua, porque Jesus não chegou até aqui e depois não subiu. A morte foi o fim para ele? Não foi o fim para ele. Precisa entender isso aqui? Precisa. Eu vou mostrar para vocês que precisa. Se não fosse assim, Deus não estava falando com a gente. Continua aí. Esse microfone é uma história, né? Olha lá. Um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então vamos lá, para os primos. Você concorda realmente que isso é verdade?
Concordo. Sim,
nós estamos vivendo aqui, a vida que nós vivemos hoje, é uma vida pela fé. Eu imagino. Não esse mundo, mas é uma vida pela fé. Eu já estou lá, eu já faço parte do reino de Deus. Mas, enquanto nesse corpo, eu estou na morte, eu estou no corpo da morte, estou no corpo da morte. Enquanto nesse corpo, essa não é o corpo da vida, Esse aqui é o corpo da morte, não é o corpo da vida. Presta atenção. Não é o corpo da vida, é o corpo da morte. Ou não é? Vocês concordam? Então vai lá. Repete. Está dando para entender? Vai, Paulo.
Que desde que a gente se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que se a gente alimentasse dela, certamente a gente morreria. Então, como já nascemos nesse corpo condenado à morte, nascemos nesse corpo que é, como o senhor disse, que é a primeira morte, que assim, certamente morreríamos, então, e como o senhor falou, a palavra dele não volta atrás.
É. Então, nosso Senhor, Deus falou, se você crer, você vai ser salvo. Se você não crer, você já está condenado. Ou seja, se você não crer, você não vai ressuscitar. Você já está morto e vai continuar morto. Você está morto e continua morto. Ou não?
Amém.
Vamos pegar um outro versículo aqui. Continua aí com...
Como Jesus disse, eu parto da morte para a vida.
Isso. Né? A gente passa da morte para a vida.
Exatamente. E assim, a gente tem esse tempo aqui no mundo, dentro daquela linha ali, para a gente...
Jesus disse, eu vivo e vocês viverão. Quando ele falou eu vivo, ele já tinha passado da morte para a vida. Então, se nós crermos, aquele que crê passa da morte para a vida. Continua no corpo? Continua. No corpo da morte. Eu quero falar, mostrar uma coisa. Apocalipse capítulo 21, 8. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. E 21, 8. Vamos ver assim. São os dois versículos importantes para a gente ver. 21, 4 diz assim, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aqui, ó, será que vai ser assim? Vamos fazer uma outra, presta atenção aqui, ó. Vamos fazer aqui um outro caminho aqui. Ó. Então nós temos, esse de baixo, nós temos um mundo aqui embaixo. Vamos fazer Deus disse que haveria um novo céu, uma nova terra, o mundo vindouro. Então seria o novo mundo. Qual a diferença de um para o outro? Leia. Pode ser você mesmo. Isso. Apocalipse 21, 4.
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima.
Isso. Então, vocês concordam? É como se nós tivéssemos passado de um mundo para outro. Nós passamos de um mundo para outro mundo. A diferença de um mundo para outro. No outro mundo não vai existir o quê? A morte, não vai existir as lágrimas, não vai existir as dores, as dificuldades que nós estamos vivendo aqui. Por que nós estamos vivendo aqui? Por que nós não passamos logo para lá? Por que não passa para lá? Ainda estamos no corpo da morte. Mas nós estamos adquirindo o direito, nós já temos o direito. Aí Jesus falou, ó, o centurião acredita, o outro não acredita, mesmo sendo crente, mas não crê. Ele se diz crente, mas ele crê em alguma coisa, mas não crê nas coisas que ele deve acreditar. Crê em parte, como os escribas e fariseus criam em parte, mas não cria da forma como Jesus estava falando. Então, esse mundo aqui que nós estamos aqui nele, nós estamos num mundo que tem morte, nós estamos num mundo que tem vida, tem dor, que tem lágrimas, que tem dificuldade, que tem, né, toda essa, né, filhos, chora pelos filhos, lamenta pelos filhos, é um sofrimento danado. Esse mundo que nós estamos nele, é uma injustiça, é os problemas, é o medo, né, angústia, etc. Tal. É esse mundo aqui que a gente está nele, não tem como você falar que não existe. Mas nós estamos olhando aqui, ó, um outro mundo aqui bem pertinho de nós. Nós estamos olhando aqui um outro mundo bem perto de nós, onde não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter angústia, etc, etc. Agora, por que eu estou falando isso? Agora, lê no versículo 8. Versículo 8, você vê.
Mas quanto aos tímidos.
Quanto aos
tímidos.
Aonde estão os tímidos? Em cima ou embaixo?
Embaixo.
Embaixo. A pessoa é crente? É. Ela é crente, mas é tímido. É tímida. Vai ser um mal para ela? Vai. O que mais?
E aos incrédulos.
Incrédulos. Por quê? Era para acreditar? De repente não acreditou mais. Não acreditou mais. Ela creu até ali. Chegou ali, as provas. Os filhos de Deus serão provados. Os filhos de Deus serão provados. Então você vai. Passou na primeira prova. Passou na segunda prova. Passou na terceira prova. Chegou na quarta prova, você não passou? E aí? Vai em frente? Não. Você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Os filhos de Deus serão experimentados, serão provados até o fim. Até o fim. Então está aí. Os tímidos, que mais? Os incrédulos, que mais? Isso entre o povo de Deus. No mundo não, não está falando do mundo, está falando de nós. Vamos lá, de novo.
Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que se arde com fogo e enxofre.
O filhos... que é... Tá.
O que é a segunda morte?
Filhos do reino. É... Os filhos do reino. Deus reina, reina hoje. Tá bom, cantar. Reina, reina. Reina sobre você, reina. Você quer que Deus reina, que dirige você? Não é assim? Nós queremos, Senhor, reina sobre nós. Mas os filhos do reino, aonde vocês acham que vão estar os incrédulos? Aonde vocês acham que vão estar os tímidos? Né? O que mais?
Aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, os idólatras.
Aonde que Deus descobriu essas pessoas? Aonde? Onde é que Deus descobriu isso? Não foi provando, não foi experimentando que ele viu que eu era tímido? Não foi me experimentando, porque Deus prova quem? Godoy. Somente os filhos. Está escrito assim, se você está sem correção, se você está sem disciplina, você não é filho, é bastardo. Então Deus não vai experimentar os bastardos. Deus não vai provar, os filhos de Deus serão provados. Amém? Os filhos de Deus... Entendeu, Rodá? Os filhos de Deus serão provados. Os filhos do reino serão provados. Os filhos de Deus serão provados. É aqui que Deus vai encontrar. Né? Agora, onde estava o centurião? O centurião estava aqui? O centurião estava aqui? Não. O centurião estava fora. Mas o centurião creu passou para cá e o que estava aqui saiu. Vocês concordam? O centurião creu, passou a ser, a gozar dos benefícios dos filhos de Deus. E o que estava aqui, que não creu, saiu. Teve que ser arrancado. As plantas que meu pai não plantou serão arrancadas. Deus vai provar os filhos de Deus para torná-los filhos de Deus. Agora vamos voltar lá em Lucas de novo. Pegar lá, aliás, Mateus, aquele primeiro que nós lemos, foi Lucas 23. Foi? Foi ou não foi? Lá em Lucas 23. Tá assim. Não sou eu que estou dizendo não, viu gente? Vocês não ficam raios de mim não. Lucas 23. Ou não é 23? 23? Do centurião é aí? Não, daqui das mães. Eu quero do centurião. Mateus 8. Eu quero do centurião. Mateus 8. Mateus 8. Lembra-me, por favor, filha? Está aqui. Tanta coisa. Mateus 8.
E entrando Jesus em...
Não, só lê. Presta atenção. Maravilhou-se, versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu não encontrei essa fé entre os crentes, vocês concordam? Eu não encontrei essa fé entre o povo de Deus. Eu não encontrei essa fé. A fé que ele encontrou no centurião, ele não encontrou entre o povo de Deus. Maravilhou-se Jesus e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, esse Israel aí quer dizer o povo de Deus, mesmo entre o povo de Deus eu não encontrei essa fé que ele encontrou no centurião. Mas, versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, não importa de onde a pessoa veio, importa que ela creu. Não importa que ela veio. Por quê? Adianta dizer uma coisa, dizer que é crente, dizer Senhor, Senhor, e não crer? Não vai resolver, gente. Nem todos que vão dizer Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é brincadeira, não. A coisa é séria. A coisa está ficando cada vez mais séria. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, virão do mundo. Não interessa de onde ele veio. E assentar-se-á à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, vai fazer parte daqueles que realmente será o povo de Deus. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, etc, etc. E assentar-se a uma mesa no reino dos céus. Agora vê o versículo 11 como é sério, o versículo 11, 12. E os filhos de quem? Do reino do diabo? Está falando aí do reino do diabo? Os filhos de onde? Os filhos do reino. Concorda, Godoy? Está aí, ó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que que os filhos do reino foram lançados ali nessa situação? Porque faltou? A nossa fé provada, mais preciosa do que o ouro e a prata, a nossa fé. Deus está provando a nossa fé. Deus prova a nossa fé. Não tem outra alternativa, não tem outra solução. A nossa fé é que é provada. Quem é provado é a nossa fé. Não é. Nós, é como se nós estivéssemos aqui, fosse aqui os filhos do reino. Fosse nós os filhos do reino. Eu entendo que nós somos o reino de Deus. Reina sobre nós. Nós estamos cantando, nós estamos falando. Nós estamos crendo que Deus reina sobre nós. Nós somos o reino de Deus aqui na terra, ou não? Somos os filhos do reino. E é daqui que Deus vai tirar aqueles que serão lançados nas trevas exteriores. Amém? Porque o mundo das trevas, esse já está nas trevas. Deus não quer, entendeu? É, quando vi a destruição, aquele mundo que está lá, é como se não existisse para Deus. Deus, a César o que é de César, Deus o que é de Deus. É como se Deus dissesse, eu não quero saber do mundo. Eu não quero. Sabe por que Deus não vê Jornal Nacional? Ah, meu Deus vê Jornal Nacional? Deus não quer saber do mundo, gente. Amém? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus não quer saber do mundo. Deus se preocupa com a igreja. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Faz o que vocês quiserem. Faz greve, põe fogo em ônibus e etc. Deixei-os andar. A igreja, Deus deixou andar? A igreja não. A igreja, ela é dirigida por Deus. Concorda, Godoy? A igreja, ela é reinada. A igreja, não, ela não é igual ao mundo, não. A igreja é um povo que anda nos caminhos de Deus. Ela é dirigida por Deus. Engano nosso de pensar que Deus está preocupado com o que está acontecendo no mundo. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. O mundo, agora, se alguém se converte de lá para cá, se deixa, ouviu, tal, etc., deixou de ser aquilo e passou a ser povo de Deus, então agora ele passa a ser do reino de Deus. Então, essa preocupação que Deus tem conosco é daqui. O perigo que eu vejo é aqui. É nós estarmos aqui e dizer amanhã, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, etc. Somos demônios, curamos pessoas, assistir todas as reuniões, etc. Ele vai dizer, não te conheci. Né? Não te conheci por quê? Porque, com certeza, faltou a fé. Faltou a fé. Então, se Deus está dizendo, chora pelos seus filhos, lamenta pelos seus filhos, chora, com certeza, tem muita gente aqui, muita gente que passa dificuldade com seus filhos, que está vendo que não é igual ao mundo, gente. A educação nossa, o jeito de nós tratarmos os nossos filhos, o jeito de nós vivermos, não é igual ao mundo. Nossa maneira é diferente. Amém? Inclusive, orando aqui de tarde, nós temos uma visão assim, que uma criança de peito, uma criança de peito, né? E que ela dava mamar para a criança. Então, dava, quando você está ali dando peito para a criança, eu entendo que ali você está dando à criança, ao filho, o seu amor, o seu carinho, você tá, pega aquilo no seu colo e junta com os braços ali e você aquece aquela criança com o coração. É uma coisa preciosa demais que está ali no seu braço. Aí depois, ele passa, a visão passa por uma segunda situação, onde ela vai com a mesma criança, ela com a mesma criança na feira, um outro lugar qualquer, e ela andando, de repente, ela não viu mais a criança. De repente, ela não viu mais a criança. A criança desaparece. A criança, e ela some, e aí ficaram preocupados, procurando a criança, saindo procurando a criança. Mais ou menos assim. Aí, naquela hora, ela entendia que a criança não era mais uma criancinha de peito, e sim uma criança já de 8 anos, talvez, 9 anos. Já era uma criancinha alta, grande. Mas ela descuidou da criança, porque achava que a criança com 8 anos não precisa mais de quê? Porque a gente vai deixando, vai esquecendo e acha que a criança não precisa mais do amor da mãe, do peito, não precisa mais porque a criança já tem aquela idade. Então você isola. Esse descuido, bastou esse descuido para que a criança se perdesse no meio daquelas pessoas e ela não se achasse mais. Eu não me lembro mais qual foi o resultado, se encontrou ou se não encontrou, né? Não me lembro mais. O certo é que Deus está dizendo para nós, você não quer perder os seus filhos? Você não quer perder os seus filhos? Então, gente, se nós temos que amar o inimigo, se nós temos que amar os estranhos, se nós temos que dar a vida pelos estranhos, imagina pelos nossos filhos. Imagina pela nossa casa. Chorar pela nossa casa. A igreja, eu estava até comentando aqui, a igreja não aceita. A igreja não aceita perder os seus filhos. Tá? Tem um lugar que fala assim, Raquel chorava pelos seus filhos. A igreja não admite. Você admite, Silvano, perder o seu filho? Se tem uma coisa que você não admite, é perder o seu filho ou não? Enquanto o mundo mata seus filhos, enquanto o mundo sacrifica seus filhos, nós não temos isso. O nosso jeito é diferente. A nossa maneira é diferente. Nós damos a vida pelos irmãos, imagina então, pelos nossos filhos. Nós queremos bem demais. Nós queremos bem demais nossos filhos. Só vamos perdê-los em último caso, se não tiver mais jeito mesmo. Deus deu a vida por nós. E está lá escrito em 1 João, se não me engano, que cabe a nós darmos a vida pelos nossos irmãos e pelos filhos. Não é muito mais? Porque eu considero meus filhos filhos de Deus. Eu considero meus filhos filhos de Deus, meus netos, minha casa, eu não abro mão. Eu oro crendo que eles são filhos de Deus. Senhor, tem misericórdia. Amém, gente? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que dos filhos do reino serão lançados fora. Filhos do reino serão lançados fora. Nas trevas interiores. Mas eu quero deixar aqui para vocês concordarem comigo ou não, uma coisa. No Apocalipse, nós não vimos agora mesmo, falando da segunda morte, A segunda morte, está lá, Apocalipse 21, não foi? 21? É, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, etc., a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que eu entendo? Entenda aqui, ó. Vocês concordam que isso aqui nós vimos outro dia, isso aqui é um... vai ser limpado disso aqui, vai ser tirado tudo disso aqui, a morte não vai existir mais, não vai existir mais isso aqui, não vai existir mais isso aqui, né? Isso aqui vai ser limpado tudo e vai... o novo céu, a nova terra, o povo de Deus vai estar aqui, povo de Deus. Aquele povo que um dia saiu aqui, subiu, encontrou com Deus e desceu. Não é assim? Então, esse povo estava aqui, caminhando, passou, subiu, ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, se o povo, se a pessoa não, se não ressuscitar, ela fica onde? Mostra para mim aqui, no quadro aqui, onde ela fica se ela não ressuscitar. Não. Onde é que ela fica onde ela, se ela não ressuscitar? Hã? Ela fica em cima ou embaixo? Então ela entrou aqui. Ela entrou aqui. Passou da morte, saiu daqui e ressuscitou. Então ela fez isso aqui. O mesmo caminho que Jesus foi, mano. Jesus não passou por aqui? Aí ela saiu aqui e ressuscitou. Ressuscitou, subiu. Subiu aos céus. E encontrou, os que estiverem vivos serão transformados aqui. Não chegar, não precisa nem chegar na morte. Mas saiu da morte. Saiu da morte. Os que foram transformados saiu da morte. Tá. Mas vamos seguir esse caminho aqui. Tá. Subiu ao céu. Aonde muitos irmãos nossos fizeram isso. Subiu ao céu. Aí tá. Vem de lá. Vai descer do céu. Mas já desce aqui. E as pessoas que não conseguirem ressuscitar, vai ficar onde? Aonde vai ficar? Mostra para mim aqui no quadro, onde vai ficar. Vem cá, mostra para mim aqui. Senão eu chamo a menina do Adriano, ela vai mostrar. Aonde? Marca para mim aí, aonde a pessoa vai ficar? Vai ficar aqui. Ela passou para cá e não subiu. Então ela ficou? Ela vai continuar aqui de fora. É. Vamos dizer que ela ficou aqui, né? Concorda, gente? Ó, ela saiu de lá, que aqui não vai poder ficar, aqui ela não vai poder ficar. Por que que ela não pode ficar aqui? Porque aqui agora é o céu, aqui agora é a terra que Deus prometeu, aí é quem se foi salvo, o novo céu e a nova terra. A terra é a promessa de Deus para nós, falou para Abraão, olha para frente, olha para o lado, olha aí, tudo isso eu te darei. A terra é o jardim do Éden aqui. Por que que a pessoa não pôde ficar aí? Porque agora não pode ficar mais lá. Carne e sangue não vai mais ficar na terra. Então passou para cá. E não subiu. Ela passou para cá e não subiu. Então ela continua aqui. Certo? Ó. Então isso aqui, vocês concordam que isso aqui, ó, é a segunda morte? A primeira morte foi essa, e a segunda morte é daqui para frente. Ou seja, você, da segunda morte, você quer morrer e não morre. Você não... Se nós estamos hoje passando o que nós estamos passando, imagina, então, que é considerado o lago de fogo, a segunda morte, que é considerado ali, um tormento que vai ranger os dentes. Porque por enquanto nós não estamos. Vocês estão. Entendeu? Mas você vai ranger os dentes. Então, gente, se nós estamos sofrendo, se nós estamos achando ruim os dias de hoje, imagina quando terminar esse período, passar para cá. Então, por que que a gente fala, então, por que que nós pregamos isso? O que que aconteceu com as virgens nécias e as virgens prudentes? Muita gente ficou dormindo. A tribulação causa sono. À noite, as trevas, dá sono. Vontade de dormir, vontade de descansar. E a gente está vendo o circo pegar fogo e acha, vamos tocar para frente, vamos tocar para frente. Amém? Acha, não, meu filho vai recuperar. Vai dar certo, e etc. Deus, tudo bem, que Deus, tudo isso que nós estamos falando, realmente Deus é capaz de fazer. Mas Deus também vai exigir de nós que a gente creia como aquele centurião creu, que a gente faça as coisas que a gente, que a igreja vai ter que fazer, porque não vai passar um tio sem que tudo isso se cumpra. Amém? Chorar pelos nossos filhos, porque se nós entendemos que os dias deles vai ser mais difícil, que o sofrimento deles é maior, e nós não temos misericórdia, e nós não lamentamos, se não, parece que não falta consciência. Como que a gente sabe que a igreja dizer assim, não está nem aí para isso? Como a igreja, não digo nós, mas de um modo geral, ela não está acreditando. Ela não está, de um modo geral, o mundo de um modo geral. E a igreja que está por aí, ela não está acreditando que Jesus está voltando. Ela não está acreditando. Continuamos, nós continuamos como antes. Casando, acabamos de ler um convite de casamento aqui, dando em casamento, vendendo, comprando, etc. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos fazer tudo isso e vamos chorar também. É isso, isso que eu acho. Nós vamos fazer tudo isso, mas vamos chorar também. Tem misericórdia. Amém? Hoje eu estava lendo de manhã um versículo, até comentei, no Salmo 17, que diz assim, no Salmo 17, Salmo 17, versículo 3, versículo 17, versículo 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Senhor, reina sobre mim, Deus, dirige-me, o Senhor ensina o que eu tenho que andar, Deus vai me provar. Ele vai me provar, vai me examinar. examinaste-me e nada achaste. Até mesmo aquilo que eu pensei, a minha boca não vai falar. Até mesmo aquilo que eu pensei, errado, a minha boca, eu guardei a minha boca para não pecar. Até mesmo aquilo que eu pensei mal, eu posso evitar não falando. Eu só pensei. Meu Deus, como isso é importante. Tem hora que a gente não segura, a gente pensa e a gente não quer falar, não quer falar, não quer falar. Quando você vê, já falou, né? Aí se arrepende, mas aí agora só outra oportunidade, porque essa você já falou, já foi. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei dos caminhos do destruidor. Me guardei, policiei, vigiei, orei, busquei a Deus. Versículo 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. As minhas pegadas não vacilem. Olha aqui, ó. Eu estou caminhando. Mas eu posso vacilar? Posso. É muita tribulação. É muita luta. É muita dificuldade. Ué. Eu posso vacilar? Posso. Conforme a situação. Agora, para mim não vacilar, eu vou pedir a Deus. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Chora pelos seus filhos. Chora por você. Deus, né, Jesus falou para a mulher, chora por você. Chora por você e pelos seus filhos. E pelos seus filhos. Foi? Mateus o quê? Foi Lucas ou Mateus? Lucas. Lucas 23. Para a gente encerrar. Vamos encerrar onde nós começamos. Encerrar onde nós começamos. Duas coisas que eu queria que ficasse bem patente. Primeiro, é a segunda morte. A segunda morte. Hoje, talvez, você pode orar, perguntar para Deus. Se a segunda, onde vai ficar a segunda morte? Como vai ser a segunda morte? Eu entendo que a primeira é essa. E se eu não ressuscitar, ali agora já fui lançado na segunda morte. Deve ser pior do que essa. Diz lá, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Chegou. Eu não ressuscitei, então eu passei e continuo na segunda morte, onde vai existir choro e ranger de dentes. Que Deus nos livre dessa situação, né? A segunda coisa é chorar por você, a não ser que você esteja achando que não vai para lá, né? Bem-aventurados, então Jesus disse... Jesus, porém, voltando para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorar antes por vocês e por vossos filhos. Chora por você e por vossos filhos. Chora por você e por vossos filhos. Mais uma vez, eu quero dizer, chora por você. Você consegue chorar por você? Porque às vezes a gente não chora, sabia? Às vezes a gente não chora. Deus diz, bem-aventurado aquele que consegue chorar. Chora, lamenta, chora por você e pelos seus filhos. Por quê? Nem eu quero e nem quero que os meus filhos tenham esse destino. Eu não quero. Que os meus filhos, a natureza está esperando os filhos de Deus, os filhos de Deus vão ficar aqui, esse vai ser o reino de Deus, e quem não estiver lá, passa para cá. Não sei como é que vai ser, aonde vai ser, esse povo aqui não vai ressuscitar. Pelo menos durante 1000 anos, pelo menos durante 1000 anos, esse povo não vai ressuscitar, não. Depois vem a segunda ressurreição, aí vem o juízo final, aí vem, né, a continuidade do lago. Ela botou aqui, Mateus 2,18, que fala, Raquel chorando os seus filhos. Raquel, isso tudo, gente, foi escrito para nós. A igreja, Raquel, simboliza aqui no, a igreja chorando pelos seus filhos. Mateus 2,18. Se me engano, em Atos também tem. Amém? Bom, podemos encerrar? O que, que você entendeu, Virgínia, que Deus falou conosco hoje? Que ficou mais, chamou mais sua atenção? Você tem medo da segunda morte? Você teme a segunda morte?
Eu tenho pavor. Pavor da segunda morte.
Como?
Eu tenho pavor. Eu luto, luto para eu passar por essa e pela ressurreição. Eu tenho pavor disso aí. Eu penso nisso dia e noite. Mesmo que eu não esteja encontrando força para buscar a Deus, para crer em Deus como eu deveria, mas eu tenho pavor da segunda morte. Isso não sai da minha cabeça. Sempre eu penso, eu volto e estou pensando nisso aí.
Se a primeira morte, que é essa aqui, né?
Essa vida nossa já é difícil demais.
Difícil demais, né?
Demais.
Aí, se a primeira morte não tem sido fácil...
Agora o senhor acabou de falar que essa segunda morte aí vai durar 1000 anos. É. Você já pensou? Ela é real. É. Ela é real. Passar pela segunda morte é uma coisa muito real. A gente pensa não que vai estar...
A segunda morte, na realidade... É depois do juízo. Vai ter o juízo final, depois da segunda morte. Agora, o que eu quero que a gente entenda, na verdade, a segunda morte, ela não vai durar 1000 anos, ela vai ser eternamente.
Eu entendo.
Agora,
sim.
Ela vem aqui, vem o 1000 anos, né, vai acontecer o milênio, depois do milênio é que passa para a segunda morte. O lago de fogo vem depois do milênio.
Aí
certo?
Fica muito claro aquela explicação que o senhor deu, que a pessoa não vai sair do corpo. Ela vai continuar nesse corpo da morte.
Isso.
Vai ser terrível, irmão. Sim, eu imagino uma coisa terrível.
É porque a pessoa querer morrer...
Ela vai continuar.
Querer morrer e não ser capaz. Querer morrer e não ser capaz.
Não vai ter o Espírito de Deus, não vai ter nada para ajudar. Vai ter. Não, vai ser... eu acho que vai
ser. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu só sei de uma coisa: que a segunda morte está do lado de cá. Eu passei pela primeira morte. Se eu não conseguir, eu vou passar para cá. Se eu não conseguir subir, eu vou passar para cá. E se eu não, no juízo final, se eu não, ainda não conseguir, no juízo final, que vai ser o julgamento pelas obras, se no juízo final eu não conseguir, aí definitivamente, eu estou definitivamente no lago de fogo, definitivamente, amém? Ainda nós temos o julgamento pelas obras, que vai ser no final do milênio. Chegou no final do milênio, tem o julgamento pelas obras. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, ó. Carne e sangue não vai estar mais aqui. Sumiu. É um outro tipo de morte. É uma segunda morte. Não, a gente não sabe o que, que vai ser, como que vai ser. Mas é uma segunda morte. A primeira morte é essa que nós conhecemos ela muito bem. Essa é a primeira morte. Não é sepultar, não, gente. A primeira morte é isso aqui, ó. Aí sai da primeira morte, vem um outro tipo de morte. Uma segunda morte.
Monsine, essa primeira morte, esse estado que nós estamos passando, nós temos Jesus Cristo, né? Nós temos a condição de passar da morte para a vida ainda nesse corpo. Quer dizer, para nós é uma situação muito boa. Agora, na segunda, nesse espaço de 1000 anos, não vai ter ajuda nenhuma. Não tem Jesus, não tem... Isso que nós temos hoje, o Espírito de Deus fala conosco, a gente tem visão, Deus dirige, Deus caminha com a igreja. Nesse outro lado, não vai ter isso mais.
Amém. Amém. E depois, com mais tempo, mais calma, certamente vai mostrando a gente mais as coisas que Deus quer mostrar para nós. O certo é que, se é tempo de nós ainda pedir a Deus, né? Clamar, chorar por nós e pelos nossos filhos. Porque o dia que eu sair desse corpo, eu não vou mais poder chorar. Porque lá, aonde a gente vai, se Deus quiser, não vai ter mais. A gente, tudo que aconteceu aqui, esqueceu. Você não lembra de pai, não lembra de mãe, não lembra de filho, não lembra de mais ninguém. Saiu, foi embora. Você não conhece mais. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e pedir a Deus. Né, que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos, que Ele nos ensine os caminhos para que as nossas pegadas não vacilem, para que os cuidados do mundo não tirem de nós, como vem tirando, né? Que os cuidados do mundo não façam o que Ele tem feito conosco. Tirado da gente, até mesmo o tempo precioso de buscarmos, de orarmos, que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor fala mais conosco a respeito dessa morte, para que a gente conheça mais e entenda. O quanto realmente nós precisamos da sua ajuda, da sua misericórdia, da sua bondade. O quanto nós precisamos, Pai, que os olhos do Senhor estejam sobre nós, ajudando, chamando a nossa atenção para, quem sabe, saiam as lágrimas dos nossos olhos, para, quem sabe, Jesus, temos um coração que ainda nos permita chorar pelos nossos filhos, lamentar o mundo que a gente está vendo, nós estamos presenciando a sua maldade, a crueldade, que se fizeram com o Senhor, pode muito bem fazer também conosco. Ajuda-nos. Nós só pedimos que o Senhor ajude a igreja. Que o Senhor aceite as nossas orações. Que o Senhor veja as nossas lágrimas. E sara. Sara o teu povo. Cura-nos, Senhor Deus, da timidez. Cura-nos, ó Deus, da incredulidade. Salva-nos desse mundo, da injustiça. Livra-nos dos nossos pecados, para que os nossos pés não vacilem, nossas pegadas não vacilem. A gente tenha convicção do que é que realmente nós desejamos. Do que realmente nós desejamos. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome.
Prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nenhum povo te feriu, nenhum reino te iludiu. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva de jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor, será sempre meu rebanho e eu o teu pastor.
Nós estamos encerrando, em nome de Jesus. Deus te abençoe.